Mas ela de volta na Popular FM com a parceria da Clínica Sotelo, doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, também Univates, investir em você é uma grande ideia. E loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro.
Eduarda, eu tenho uma pergunta para te fazer.
Ai, que medo, Rosi.
Tô com medo já de ti.
Tu já sofreu por amor?
Ah, isso é evidente. Eu acho que em qualquer fase ou momento da vida se sofre. Eu sou da opinião, se ama apenas uma vez na vida. A minha, eu já tive meu grande amor e sofri muito depois de ter... Graças a Deus, eu tive o privilégio de poder largá-lo. Então, o sofrimento foi muito difícil, assim, tipo, depois, assim, esse amadurecimento de afastamento. Mas, em torno de, acho que uns 7 anos já, que eu consigo viver bem e torço muito pela felicidade dessa pessoa. O meu viver bem hoje é saber que essa pessoa também tá bem.
Mentira, Eduardo.
Não.
A gente sempre odeia um amor do passado.
E atualmente você está namorando.
Eu tô iniciando uma relação, mas assim, o pior de tudo, eu vivi uma grande paixão, que aí que é o teu problema, teu grande dilema. E aí foi uma grande decepção. Exatamente. Aí
e
eu
aí,
sofri
nesse
muito.
Momento, você se culpou?
Sim,
pelo fato
gente...
de você ser como você
não,
é.
Não, até porque ele foi muito bacana, assim, foi uma coisa de pouco tempo, foram aproximadamente uns 6 meses. E ele me blindou da família dele, dos amigos, assim, porque a gente, pra todos da família, eu fui saber depois que havíamos terminado, eu já havia feito a cirurgia. Então, não que na nossa vida a dois não tinha problema nenhum, mas as pessoas que ele sabiam, não todos, assim, as pessoas mais próximas da família dele, que ele, de certa forma, talvez viriam de uma maneira mais ríspida, não tão... aconchegante, que fosse me receber de maneira bem, ele meio que me blindou.
Você
foi
acha
um
que ele não
positivo
segurou a barra?
Dele. Não, talvez tenha sido
essa,
medo.
E ele tem outra pessoa agora?
Hoje ele tem.
Ele
teve 2 relacionamentos com duas trans.
Tá.
E hoje sim,
isso
o último relacionamento foi com uma mulher, assim. Porque tem o fator predominante, né? Dentro de uma relação, o homem-homem, ativo-ativo, passivo-passivo, né? Dentro de uma relação. Como eu faço tratamento há muito tempo já com hormônio, meu corpo, lado masculino, já deixou de existir há muito tempo. E aí, então, realmente, os homens que vêm ou que eu tenho relação, para as pessoas que me conhecem, convivem comigo, vem aquele homem alinhado, bonito ao lado, mas, de certa forma, como homem hétero normal, porque a maioria deles chegaram enganados.
Te procuram por fantasias?
Cria uma falsa expectativa.
Já te procuraram para, tipo, por uma fantasia? Pra ver como é que é, pra ver...
Sim, muitos amigos, por ter muitos amigos e conhecidos, assim... E a amizade em si, saber respeitar o momento, o limite... Sim, já chegou oportunidades, assim, de amigos conversarem. E aí, bah, eu tenho uma super curiosidade. Hoje, nosso meio tá mais aberto. As pessoas têm mais essa disponibilidade de aceitar a diferença do outro. E sim, é bem grande a proporção de convites, de... Até pra sair em público, hoje em dia, o receio não tenho, assim, eu sou... Tenho esse privilégio, talvez, mas assim, conto em público, tô sempre acompanhada, mas é bem já.
Mas
é
teve aquela fase, assim, em que muitas pessoas talvez se aproximaram e acabaram mudando a sua postura no momento que souberam, na verdade.
Sim, também, muitos, né? Porque é aquela coisa, muitos vêm... enganados, às vezes.
E tu não vai sair de cara falando também, senão...
Não, eu não vou estar com uma tarja na testa, que eu digo sempre pra pessoa, né? Se eu vejo que tu vale a pena no sentido e eu devo respeito a ti, eu vejo que uma relação vai se prolongar até de amizade ou de respeito, vai chegar um certo momento que eu tenho a necessidade de contar. Mas se não, não vou estar lá o tempo todo dizendo, chegou pra me dar um oi, conversar comigo. Ah, eu sou trans, sabe? Não, vamos conversar, vamos com calma, porque o tempo é responsável por esclarecer as coisas.
Miriam. Mais dúvidas, tá chegando o fim já o programa, tá tão bom, bate-papo,
pois é,
a gente...
Então, é que Eduarda fala tão bem, a gente fica assim...
Não, ela fala, e eu fico pensando assim, eu tenho que me conter, porque eu já sou mais também, eu acho um pouquinho espalhafatosa, eu fico pensando, a gente como mulher, nascendo mulher, a gente tá lutando por direitos e tudo mais, e muitas vezes tem que ter postura firme, e acaba, né, engrossando um pouco a voz e pesando um pouco a mão e o braço na hora de cumprimentar alguém. E eu fico pensando, eu sou meio grossa. Daí eu olho ela toda delicada ali, eu fico pensando, se controla.
Não, mas isso é
fala devagar.
Os hormônios, né? É um tempo de treinamento, né? São anos percorridos. Mas de certa forma, já chegou o ponto de trabalhar, assim, coordenar lá uma certa equipe de pessoas, de mulheres. Na época, aproximadamente 40 mulheres. E tu conversar, dizer chega, deu, as pessoas dispersas conversando e de repente tem que chamar o Eduardo e dizer, né, ô, deu. Como assim? Ah, eu digo, não, vocês não podem esquecer, né? Vocês estão acostumados o tempo todo com a Eduardo, mas dentro dela ainda não morreu totalmente o Eduardo.
Mas é que todos nós temos, né? Temos. Esse dueto dentro de nós, né?
Eu acho que esse é o segredo, sabe? De viver, de se aceitar, de começar a viver de verdade. É no momento que tu se aceita. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, não, o Eduardo morreu totalmente em mim. Não, eu ainda tenho traço de Eduardo que tem que ser, tem aí cirurgia plástica, eu tenho um monte de coisas ainda a serem favoráveis a mim, mas do momento que eu me aceito e tô aqui nem abertamente conversando aqui com vocês e tenho as minhas amizades ali fora, aí que eu vou conseguir ser feliz, vou defender a maneira que eu sou, vou ser amada pelas pessoas com as quais eu convivo, é por aí.
Ah, eu tenho mais uma pergunta.
Fala. Eu vou guardar a minha. Fala.
É que as minhas perguntas eu também tenho
um pouco
tenho
medo
uma, tá?
de fazer. Não, tu não precisa ter medo. Ela tem o direito de não responder.
Tu já
ela
tem
não se sentir
peito.
Confortável.
Tu tem vontade de colocar prótese?
Olha, era uma coisa que eu deixava muito de lado, a prótese nos peitos. Eu desenvolvi seio, sim. Até porque eu, talvez na infância eu fui mais gordinha até uns 8 anos, porque eu sempre fui uma criança muito doente, eu sofri muito de problemas respiratórios, então foi um dos fatores que a gente veio morar pra cá em função do clima, que é muito bom.
Você é de...
Eu sou natural de Soledade. É uma cidade também onde eu sou super bem aceita na minha cidade, né, em função que é uma cidade mais tradicionalista, onde as pessoas ainda usam uma faca na bota, como se diz.
Uhum.
Porém, sim, desenvolvi seios, e é uma coisa talvez pro futuro. Na bunda eu até penso em colocar, mas nos seios não.
Não, eu vou mudar um pouco assim, ó, o foco da conversa, tá? Não sei. Não, mas eu, tudo bem. Eu só, na verdade, eu tava pensando no que tu falaste da escola.
Uhum.
E hoje a gente fala muito assim, tem muito debate sobre o que deve ser falado na escola, sobre gênero, sobre até educação sexual, por exemplo. Então, tu acha, por exemplo, que teria sido mais fácil pra ti, pra teus colegas, se ao invés de vocês terem que descobrir as coisas, conversarem escondido, se vocês tivessem tido um espaço de discussão, com orientação, com pessoas preparadas, teria sido mais fácil todo o processo, assim, de...
Isso já existe, Miriam.
Existem intenções,
é.
Né?
Pois é.
Algumas escolas abordam, né? Claro, seria muito mais esclarecedor. Só que o problema é que envolve, né? Eu venho de uma família evangélica, vocês, né, são católicos, e aí vai, tem um bandista, e por aí vai. Tem muitas denominações e religiões em si. A yoga acaba dificultando, nem todas, né?
Aceitam.
Exatamente. E aí tu começa a inserir uma coisa que... Ah, teria, assim, vamos supor, lá pelo início, sei lá, período 7ª, 8ª série, que as pessoas já estão com a mentezinha mais aberta, sim.
Ah,
mas incluir numa criança pequena com 3, 4 anos ali, é muito difícil. E muitas vezes é o que tenta, se ouve, que querem impor também, né? Mas eu acho favorável, bacana, esclarecer nunca é demais. Nunca se deve discutir, né? Isso, a discussão não leva a nada. Porém, o esclarecimento é muito favorável em qualquer... circunstâncias.
É, justamente isso, assim, porque é geralmente nessa idade que começa a estudar o corpo humano também, então, e o corpo do adolescente, da criança vai mudando, então todos esses processos, eles ficam aumentados, as dúvidas, as dificuldades, né, então...
É, ainda que nem outros, ainda a gente agora, como graças a Deus, as coisas estão só evoluindo à frente, digamos, né, vamos usar as coisas a nosso favor, eu acredito, pelo acesso, muita informação que a gente tem hoje... Esses esclarecimentos serão muito mais favoráveis, muito mais fáceis, até porque os pais começam, agora como, tá, como tu falaste, na grande mídia está inserido, os pais vão ter uma percepção maior, vão começar a olhar mais no seu filho, né? E aí vai ser talvez mais fácil de lidar, porque eu sempre conversei muito com os meus pais sobre isso. A maior dificuldade da família não é aceitar a tua orientação, tua
a
condição.
A reação dos outros.
Exatamente. O que que a sociedade vai fazer contigo? Como que eu vou trabalhar para te proteger? Porque esse é o intuito do pai,
se
né?
Tu
os
ama,
pais
tu
geram
protege.
Os filhos, tu ama, tu quer proteger, tu quer zelar pelo teu bem. É fundamento de vida. Isso então é a maior, porque os pais muitas vezes não têm essa informação. Começa até pela família em si, né?
E às vezes as próprias pessoas também não sabem como chegar, como falar, como tratar. Hoje eu imagino que sua vida seja muito mais fácil. Porque, tipo, como você disse, muitas pessoas nem desconfiam. Talvez a maioria nem sonhe,
só assim, realmente,
né?
Mesmo que nem no mercado.
Agora,
de
enquanto não tinha essa identidade tão definida, devia existir muito. Você sentia isso nas pessoas, essa dificuldade às vezes delas chegarem, delas não saberem como se portar?
Sim, é, mas geralmente, assim, pela questão da educação em si, eu sempre levo para aquela escolha, assim, tá vestida, trata conforme a pessoa tá vestida, que ela vai se sentir à vontade, né? Vai se sentir de bem, vai te tratar bem. Então, eu acredito, se tu vê lá uma menina vestida de mim, trata ela como ele. Tá vendo a Eduarda vestida de mulher? Trata ela como Eduarda.
E essa questão, né, dos sanitários? Como é que tá essa questão da legislação hoje? Isso já está, tipo, esse direito já está garantido? Que nem você hoje não tem problema, porque você já tem a identidade de gênero já assumida, vamos dizer assim, evidente, visível. Agora, a pessoa que tá nesse processo,
Dentro das empresas em si, não existe. Eu venho de uma empresa na qual todos frequentam o mesmo banheiro, de certa forma, só os guichês são separados, né? Mas a questão de banheiro, não há. Que eu saiba também.
Não há uma garantia.
E aí,
como é que você decide?
Anos atrás, quando a Eduarda não estava bem aflorada, eu fui barrada de entrar em banheiro feminino. Aí eu olhei, tudo bem, eu vou ir no masculino tranquilamente. Minhas amigas fizeram um alvoroço por mim. Eu disse, não, elas não tem perigo nenhum se eu for lá. Porque também tinham pessoas, né, umas igrejas mais conservadoras, não citando religião. Mas eram pessoas, então, que não estavam me aceitando naquela condição. Aí as gurias ainda citaram pro outro lado, não se preocupem, o perigo de vocês tá morando lá no lado, vocês estão botando a ovelha lá no rebanho pra estragar o rebanho de vocês, porque o marido de vocês tá lá, ela não sente desejo por vocês, ela sente pelo marido de vocês, sabe?
Aí,
é uma
ferida. Foi muito bem nos argumentos.
Mas eu acho que o maior problema do banheiro é a questão, assim, da própria pessoa trans sofrer violência dentro do banheiro, né?
Isso eu fico pensando. Numa cidade menor, acaba sendo uma vantagem que não é tão evidente, né? Tipo, não é, o risco não é tão grande.
E aí, como as pessoas te conhecem, que nem mora aqui há muitos anos, aí as pessoas olham, lembram, as que recordam, né, assim, ou geralmente às vezes por causa da sonoridade da voz ainda, porque eu não tive ainda essa mudança.
Total.
E aí, elas assim, mas por consideração, por carinho e me conhecerem, acabam deixando isso de lado, dão uma, mas tu vê que há uma estranheza às vezes, mas passa
tá,
de
e
leve.
No banheiro masculino, quando você usa
não,
o banheiro masculino?
Não, isso fazem exatos uns...
Mas não aconteceu
uns,
nada?
Não, nunca. Eu, sei lá, eu tive muita sorte. Por ter muitas amizades e por sempre saber respeitar o meu limite e o do outro, eu nunca tive problema de agressão, eu nunca fui agredida, nunca fui espancada. Tão mais, raramente eu vi alguma coisa de brincadeirinha, sabe? Eu ouvia muito no tempo da escola, porque era aquela coisa que eu não tava bem aflorada. Ou seja, eles meio que impunham, tá
que
na hora
bullying,
de se decidir,
o
né?
O bullying, geralmente ele acontece em quem se sente mais forte sobre o outro, como talvez tu nunca tenha te colocado tão frágil diante, porque como tu disse, tu te comporta, mas talvez tu seja muito mais segura.
Mas ela é grande, né?
Não, mas ela é segura.
E 7'4 quem... adora um salto 10.
Olha só! Então, e nós se queixando do saltinho, né? Mas pra finalizar, assim, nessa busca da felicidade, que é uma essência do ser humano, vamos dizer assim. Como você se sente hoje, comparando, por exemplo, há 15 anos atrás? Assim, essa sua identidade hoje mais definida, família junto, sabendo, amigos dando apoio. Isso facilitou muito a tua
vida? Exato. É aquela velha história, né? Família é uma base, é o teu alicerce. E com certeza, graças à minha família, hoje eu sou quem eu sou. Lógico, tive altos e baixos, quase fui ao fundo do poço, quase tive a oportunidade de viver outras vidas, digamos assim, né? Pra não entrar em pormenores, mas pelo suporte, pelo apoio e carinho da minha família, eu hoje sou muito grata e sou quem sou e realmente... Meu olhar tá pra frente, eu penso no meu futuro, e sim, tudo que é discutido, tudo que é abordado, até porque eu, como eu moro aqui há muitos anos, né, uma cidade pequena, onde todo mundo geralmente conhece todo mundo, então, pelas pessoas me conhecerem, então, acredito eu que o respeito é maior. A única dificuldade em si sempre foi a questão na área do trabalho, mas de certa forma, no demais, assim, no dia a dia, passa meio que despercebido.
A linguagem foi tranquilo também? Porque usa a linguagem, vamos dizer, a terminação feminina, bem tranquilo,
sim,
natural.
Né? No começo era mais difícil, né? Porque ainda não tava totalmente, né? Não usava totalmente a vestimenta feminina, não, né? Mas hoje é bem tranquilo, é bem disperso. Mas algumas pessoas ainda, não é que são indelicadas, mas talvez por me conhecerem desde muito criança, acabam ainda usando o gênero masculino e se referindo ao Eduardo. E olham, não, tu não vai ficar brava, né? Aí eu dou um sorrisinho, acho que é aquele amarelo, como a gente costuma dizer.
De respeito.
A pessoa acaba, né, depois se corrigindo e acaba indo ao qual me deixa mais tranquila, mais favorável.
E de que forma, assim, pra finalizar, você, com sua experiência, com tudo que você vivenciou e superou, como você acredita que você possa estar ajudando outras meninas e meninos que talvez, ou famílias, pais, que se sintam, que talvez escutando o programa comecem a pensar sobre, se sintam numa situação semelhante?
Bom, a princípio de tudo, eu venho e creio muito em Deus, no amor. E como Deus é soberano em amor, eu acho que isso tem que ser baseado nisso. Amar o meu semelhante, né? Então, é por aí. No momento que há respeito e amor, as coisas acontecem. E é difícil, sim, mas o conselho seria se todos tivessem a coragem de, sim, procurar sua família, de abordar o quanto antes, porque isso acaba te gerando conflitos muito tenebrosos, internos, né? E nada como a tua família. Do momento que tu tiver o amparo da tua família, das pessoas que te
servem,
é resto, exatamente. Então as coisas vão acontecer, vão fluir, é por aí.
Muito obrigada, Eduarda, por essa disponibilidade. Miriam, obrigada pelo convite, por ter intermediado contato com a Eduarda. Eu acho que foi muito rica a nossa tarde, né, Rose? Ficou alguma dúvida? Obrigada,
não,
Rose, pelas perguntas
maravilhosas.
Obrigada. Mas elas agradecem a parceria da Loja Casarão Verde, Clínica Sotelo e também Univates. Estaremos de volta no próximo sábado.